Sim.
Boa tarde.
Boa tarde.
Então, podemos dar início a esta audiência. Eu cumprimento o Sr. Presidente da ATIC, Dr. Gonçalo Salazar Leite. Está presente, não é?
Sim, sim.
O Dr. Otamar Uschbecher. É assim que se diz, não?
Sim, sim, certo. Boa tarde.
Boa tarde. O engenheiro Paulo Rocha, diretor da Inovação Sustentabilidade da Simport, está presente?
Sim, também. Boa tarde a todos.
O engenheiro Carlos Abreu, administrador da Cécil?
Sim, também. Estou presente.
A doutora Marta Feio, secretária-geral executiva da ATIC, também?
Claro, também estou presente.
E
obrigado.
O engenheiro Luís Fernandes é que falta, não é? Ou está também presente? Não está presente para já. Então, boa tarde a todos. Temos também aqui os senhores deputados que, tanto do grupo parlamentar do PS, do grupo parlamentar, o João Nicolau, do grupo parlamentar do PSD, Hugo Martins Carvalho, do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Deputado do PCP está a chegar, deputado Alma Rivera, e deputado do grupo parlamentar também do PAN, Nelson Silva. Para já são os deputados que estão aqui presentes. Eu, antes de mais, quero também, em nome da Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, agradecer a vossa participação para a apresentação deste plano para a indústria cimenteira, para a descarbonização do setor e que visa contribuir para o cumprimento dos objetivos assumidos por Portugal em consonância com os princípios do Pacto Ecológico Europeu, isto é, aquilo que vocês diziam pela apresentação do roteiro da indústria cimenteira para a neutralidade carbónica de 2050. E eu, antes de dar a passar a palavra ao Dr. Gonçalo Salazar Leite, só referir, enfim, só relembrar que a audiência inicia-se com uma apresentação de cerca de 10 a 12 minutos por parte de Vossa Excelência e depois, seguindo-se eventuais questões apresentadas pelos senhores deputados, os vários parlamentares que aqui apresentei, e depois será seguida de uma intervenção até 10 minutos para resposta às questões suscitadas pelos senhores deputados. Julgo que estamos em condições de iniciar esta audiência. E passaria então a palavra ao Sr. Dr. Gonçalo Salazar Leite, Presidente da ATIC. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, permita-me, Sr. Coordenador, agradecer ao Sr. Coordenador, às senhoras e aos senhores deputados, agradecer a disponibilidade para estarmos aqui presentes e a oportunidade que nos estão para hoje, de uma forma tão breve quanto possível, de forma a aproveitar da melhor maneira possível o vosso tempo, apresentar as bases daquilo que são as linhas gerais do nosso compromisso com a descarbonização da economia até 2050. Nós conhecemos, e aliás todos nós conhecemos bem a circunstância em que estamos, as dificuldades de um caminho que ainda é longo, mas queria começar indiretamente ao assunto por reafirmar que estamos absolutamente comprometidos enquanto indústria com a descarbonização deste setor e a manutenção de uma atividade industrial sustentável em Portugal. Este setor, que eu passaria brevemente a apresentar, está hoje representado aqui também na presença dos senhores pelo Sr. Otmar Utpuscher, o meu colega, e o engenheiro Carlos Abreu, ambos administradores da Cécil, portanto, os máximos responsáveis pela atividade da Cécil nesta área, no mundo inteiro, mas também do projeto de descarbonização da atividade industrial desta empresa em Portugal e nos outros países onde opera. Estará connosco, já percebi que teve uma dificuldade, mas estará a juntar-se o engenheiro Luís Fernandes, o responsável pela Simpor, e temos também o engenheiro Paulo Rocha, que é a pessoa que esteve envolvida na elaboração do roteiro de descarbonização da indústria cimenteira europeia. Este nosso roteiro enquadra-se naquilo que é um esforço europeu transversal de descarbonização desta indústria na Europa. Começando por nos apresentar muito rapidamente, nós entendemos, apesar de nos tomarmos a liberdade de falar apenas em causa própria, entendemos que somos um setor essencial para o funcionamento da União Europeia, da economia e da sociedade na União Europeia, tal como já foi expressamente reconhecido no Pacto Ecológico Europeu. Fornecemos um material que é garante segurança, garante qualidade de vida, alguma habitação segura, infraestruturas e que é indispensável para a alteração, para a adaptação às alterações climáticas. É um material que, por muito que nos esforcemos ou por muito que que lhe haja projetos nesse sentido, neste momento é insubstituível. E como tal, das duas uma, ou não é feito em Portugal e será importado de outros países em condições pelo menos iguais ou se não piores, ou então temos que fazer um esforço para descarbonizar a nossa indústria e garantirmos que se alinha com aquilo que são os objetivos do país e da sociedade como um todo neste roteiro de sustentabilidade. Também nesse sentido, tivemos o prazer de ver esta indústria refletida em todos os projetos e roteiros do governo, o Plano Nacional para o Clima, enfim, não nos vamos alongar, mas tivemos o prazer de ver este setor refletido em todo o planeamento de médio prazo que tem vindo a ser feito por este governo. Somos, apesar de tudo, uma peça relevante na economia local. Esta indústria tem, segundo um estudo europeu muito, muito recente, um efeito multiplicador na economia de quase 3, portanto, por cada euro de valor gerado nesta fileira, na fileira do cimento e do betão, existe um efeito multiplicador de 3 na economia. Empregamos direta e indiretamente mais de 5 mil pessoas. Não referimos aqui a cadeia de valor de todos os materiais de construção, que emprega mais de 100 mil pessoas, e vamos deixar de lado aqui a construção. Uma nota que pode ser interessante, enfim, enquanto exportadores também contribuímos, gostamos de dizer que contribuímos para o equilíbrio da balança de pagamentos, mas se olharmos de uma forma um bocadinho mais abrangente para aquilo que são a indústria de materiais de construção como um todo, não vou falar apenas de, não vou falar sequer da construção, mas a indústria de materiais de construção como um todo, material transformado em Portugal e exportado para a construção, representa um peso na balança de pagamentos aproximadamente igual ao de uma alta Europa. Está, é, muito mais disperso por todo o tecido económico nacional e em muito mais setores, o que só é positivo para a sociedade portuguesa. Bom, permitam-me também sublinhar aqui, de algum modo, o que temos vindo a fazer até à data para fazer a descarbonização do setor. Desde 1990, que foi o ponto de partida estabelecido para a União Europeia para este esforço, reduzimos em 14% as emissões específicas de CO2 por cada tonelada de cimento. Ou seja, cada tonelada de cimento que é produzida hoje emite 14% menos CO2 do que quando começámos este percurso. Isto foi possível devido a melhorias energéticas na eficiência energética na produção, melhorias de eficiência térmica. O nosso esforço de reduzir a incorporação de clinker na produção de cimento. Clinker é a matéria inicial do cimento que é transformada a partir do calcário. Enfim, dando uma vista de olhos rápido, o calcário é o segundo material mais abundante à face da Terra. Basicamente é aquecido, geramos clinker e que depois é a base para aquilo que constitui cimento. É nesse processo de transformação do clinker que se dão as emissões de CO2. E as emissões de CO2, neste caso, dão-se de duas fontes: a energia gasta e aquilo que é o próprio processo químico de transformação do calcário. Quanto ao primeiro, conseguimos trabalhar na sua eliminação. Quanto ao segundo, não será por razões das leis da química possível de trabalhar na sua eliminação, mas conseguimos trabalhar e pretendemos trabalhar na sua redução e captura de forma a chegar à neutralidade carbónica. Quanto a este primeiro que falávamos, que é justamente a utilização de combustíveis para este processo produtivo, aumentámos de forma muito significativamente o consumo de combustíveis alternativos, contendo frações de biomassa, como substituto daquilo que são derivados do petróleo. Em Portugal já passamos dos 40% na utilização de combustíveis alternativos. Sabemos que é possível avançar, assim haja combustíveis alternativos disponíveis no mercado nacional. Conseguimos avançar facilmente para mais do dobro disto. Esta é, de facto, uma das preocupações que nós temos, é como chegar, de algum modo, como ter acesso a combustíveis alternativos que permitam fazer esta substituição de derivados do petróleo por produtos com massa orgânica nacional. Como dizíamos, em particular neste caso, com este coprocessamento, que foi esta a expressão que foi utilizada, por uma razão simples, tudo aquilo que é colocado num processo de transformação cimentício fica lá, ou seja, os resíduos são de facto aproveitados. Este coprocessamento de resíduos, nesta altura já processamos, neste período, 3 mil toneladas de resíduos anuais. O consumo de coque de petróleo evitado todos os anos é do valor que vem explasmado, quase 1 milhão de toneladas, até à data, perdão, quase 1 milhão de toneladas. E as emissões de CO2 evitadas por via deste coprocessamento, desta, no fundo, é da queima de combustíveis alternativos, já vai em quase 3 milhões de toneladas de CO2 evitadas. Este procedimento, no fundo, tem uma outra vantagem em termos de sociedade, que é a evitar a deposição em aterro daquilo que são resíduos que podem ser realmente reutilizados, reaproveitados e revalorizados. Todo o conceito teórico à volta da valorização dos resíduos dentro de uma economia circular encontra neste seu caminho a sua expressão plena. Durante este período, os investimentos feitos em sustentabilidade ambiental, em redução do impacto ambiental, em melhorias energéticas, já vão, nesta altura, em cerca de 200 milhões de euros durante este período. Tudo isto foi feito considerando uma quebra de consumo nacional de cimento desde 2000 de cerca de 70%. Já foi maior, já recuperou, mas ainda estamos a um nível que é 30%. Pouco mais de 30% daquilo que foi o pico do consumo deste país. Mesmo neste contexto, foi possível fazer esta redução de emissões com base numa muito maior exigência no processo de fabrico para cumprir com os objetivos de descarbonização e também, isto também nos obrigou a um esforço adicional de manter a competitividade da indústria. Sobretudo quando somos confrontados com importações vindas de fora da União Europeia e mesmo dentro da União Europeia. Isto é uma geometria difícil, porque nós poderíamos certamente acelerar todo este processo, mas tornando-nos inviáveis enquanto indústria. E, mais uma vez, este produto ou será feito cá ou será importado, e, sendo importado, em que condições será feito e de onde virá. Mas, muito bem, olhando para a frente, estabelecemos um compromisso a nível europeu durante o ano de 2020. De atingir a neutralidade carbónica em 2050. Esse compromisso foi replicado em Portugal com a elaboração de um roteiro específico com ações concretas, quantificadas e com datas para atingirmos a neutralidade carbónica deste setor até 2050. Considerando todo o potencial de toda a cadeia de valor do cimento ao longo da construção, eu seria muito rápido. Temos aqui um objetivo de. Voltando atrás, no último, ao último slide, por favor. Temos aqui uma forma muito rápida. No que diz respeito ao clinker, substituição de combustíveis por combustíveis alternativos, utilizar outro tipo de substituição de fontes de energia, maior eficiência energética e a captura daquilo que é aquela parte que nós não conseguimos, de algum modo, evitar emitir. Existem projetos europeus bastante avançados no sentido de permitir a captura de carbono. Também no cimento há um conjunto de iniciativas claras que podemos ver identificadas em cada uma destes exemplos ou destas ilustrações, mas que têm valores associados de produção e datas associadas. Temos também no passo seguinte, previstas ações ao nível do betão, da construção e da recarbonatação. Recarbonatação é um processo interessante que só foi identificado pelos cientistas, enfim, de uma forma sistemática há poucos anos, que estabelece que aquilo que é o betão que está exposto ao ambiente nas nossas cidades também absorve CO2. Portanto, uma percentagem significativa, até 25% destas emissões de processo que não são evitáveis, voltam a ser absorvidas durante o ciclo de vida do edificado. Continuando, temos um objetivo de reduzir as emissões de CO2 em 48% ao longo de toda a cadeia de valor até 2030 e até 2050, com 2030, desde 2030 até 2050, teremos a oportunidade de fazer a redução até à neutralidade carbónica. As tecnologias existentes hoje são suficientes e adequadas para fazermos a redução até 2030. Neste segundo período, que estamos agora a ver, 2030 a 2050, esperamos dispor de tecnologias mais disruptivas, as que pedem bastante investigação e desenvolvimento e pedem, de algum modo, também bastante esforço financeiro para fazer estas instalações, mas que estão em curso em toda a Europa, a experiência de soluções que poderão vir a, acreditamos nós, vir a dar frutos a curto prazo. Para atingirmos estes objetivos, nós temos claro que a principal responsabilidade é nossa e esta é uma responsabilidade que nós assumimos. Nós conseguiremos, estamos convictos, chegar à neutralidade carbónica desta indústria e é para isso que estamos a trabalhar. Contudo, para atingirmos estes objetivos, beneficiaríamos, se possível, de políticas de suporte direcionadas a estas necessidades que estão aqui identificadas. Voltando aqui à cadeia de valor e com base naquilo que era os 5 Cs, bom, este clinker, o C1 clinker, vamos investir de forma significativa na modernização de instalações. Devo dizer que já há dois projetos grandes em Portugal a serem implementados neste sentido. Pretendemos continuar com a substituição de combustíveis fósseis por resíduos e biomassa não recicláveis e consumir matérias-primas descarbonatadas, perdão, em substituição de matérias-primas virgens. Para isto, mais uma vez, é indispensável a disponibilidade de combustíveis alternativos em quantidade e qualidade suficiente. Vamos trabalhar também numa segunda fase, para preparar esta segunda fase, em tecnologias disruptivas para a captura, uso e armazenagem de CO2 e, enfim, existem já estudos a ser começados no sentido de termos uma estrutura integrada nacional para o transporte, reutilização e armazenamento de CO2 capturado, tal como na Europa, onde se planeia utilizar as estruturas de transporte de gás natural, em parte para o hidrogénio e em parte para o CO2 capturado. O segundo passo é no próprio cimento, onde também temos um conjunto de este C2 de cimento, onde também temos, de algum modo, a necessidade de algum enquadramento, podemos mudar o slide, por favor, de algum enquadramento adequado. Nós estamos a fazer o desenvolvimento de cimentos e também de betões de baixo carbono. E, contudo, existe uma norma, e tem que existir, ainda bem que existe, uma norma severa quanto à introdução deste tipo de produtos no mercado, mas a adaptação da norma atual de forma a permitir adotar estes produtos, deve ser acelerada.
Senhor
O que
Presidente,
Sim.
não sei se já está a
Vou.
terminar a sua apresentação, é que
Estou,
já.
estou.
Sim, então
Estou, estou.
faz favor.
Estou, estou. Então, também no botão. Existe, enfim, esta necessidade que nós temos de encontrar novas técnicas de construção e de ver isso refletido naquilo que é o procurement público. E, por último, continuando, a construção, enfim. Aqui, permitia-me partilhar mais uma informação em relação à construção, já falámos da recarbonatação. Permitia partilhar mais uma informação em relação à construção. Toda a informação que nós temos dos estudos europeus e também dos canadianos, alguns, mostram que não é o material de construção que faz a diferença no grau de sustentabilidade e de neutralidade carbónica do edifício, mas sim as suas soluções, a solução integrada. No ciclo de vida do edifício, qualquer material, basicamente, tem o mesmo impacto. A questão é como é que esse edifício é desenhado. Essa é que é a grande questão e estamos cá para contribuir para isso. Concluindo, senhores deputados, para além de todo este nosso empenho, este roteiro reflete uma aposta e uma motivação, é certo, médio e longo prazo da nossa indústria. É uma ferramenta fundamental para o diálogo com todos os nossos stakeholders. Vamos trabalhar com todas as partes interessadas neste caminho. Gostava apenas de terminar reforçando, depois desta explicação um bocadinho técnica, mas que visa explicar apenas que temos objetivos concretos e quantificados, terminar reforçando que este é um compromisso firme nosso de contribuir para o desígnio nacional e europeu. Entendemos isso como sendo não só do interesse da sociedade, como das empresas, como do consumidor final, e esperaríamos ter a oportunidade de demonstrar isso no futuro. Não deixaremos, contudo, necessitar do apoio daquilo que é a estrutura normativa e legislativa nos momentos certos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra aos seus deputados, só a cumprimentar e dar as boas-vindas a esta audiência à sua deputada Joacine Catá Moreira, ao seu deputado Paulo Leitão, que não estavam cá inicialmente, e também aos seus deputados que nos seguem online, o seu deputado Alexandre Quintanilha e o seu deputado Pedro Moraes Soares. Muito obrigado pela presença e participação. Passaria então a palavra ao seu deputado do grupo parlamentar do PS, João Nicolau. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Desde já agradecer a presença nesta comissão da ATIC, de todos os nossos convidados neste grupo de trabalho e também agradecer a proatividade que a Associação teve em propor-se a apresentar este ambicioso roteiro para a neutralidade carbónica do setor da indústria do cimento. Dizer que a Assembleia da República, como todos os deputados aqui presentes sabem, mas dizer aos seus convidados, está a trabalhar numa lei de bases do clima, tem vindo a trabalhar, vai numa fase avançada e que, no final, com certeza, irá colocar mais ambição, reforçar mais ambição nas metas definidas para a neutralidade carbónica, para a redução das emissões carbónicas do nosso país e também com isso contribuir para a descarbonização no planeta e até influenciar outros estados. E nas nossas emissões, como sabemos, o peso da indústria nas emissões carbónicas é de facto muito substancial, representam cerca de um quarto do total de emissões no nosso país, à data de hoje, a par também com o setor dos transportes e com o setor da energia. E, portanto, é com muito bons olhos que vemos o setor industrial, e em particular a indústria cimenteira, preocupada em estar alinhada com a necessidade de descarbonizar os processos e a atividade que tem, alinhado com esta necessidade de facto, chegarmos à neutralidade carbónica em 2050, e isso é, de facto, um bom sinal. Da parte do Partido Socialista, ficamos de facto agradados com a apresentação que nos fez. Dizer que algumas tecnologias que apresentou, que estamos até surpreendidos e gostaria de saber mais sobre o assunto, nomeadamente a captura de carbono das emissões industriais, nomeadamente de processos industriais com elevadas emissões, será com certeza um desafio tecnológico grande e um grande avanço tecnológico se assim se concretizar e, portanto, dar a minha maior força e o maior incentivo do Partido Socialista para que isso se concretize. Por outro lado, referiu aqui também a utilização de outros combustíveis alternativos, nomeadamente resíduos, e aproveitava para referir que chegou ao Partido Socialista alguns relatos de que estava a ser difícil colocar nas cimenteiras, porque normalmente são os clientes, resíduos de construção e demolição, ou seja, peço desculpa, combustíveis derivados de resíduos, que acabam por ser resíduos devidamente tratados, devidamente selecionados, devidamente separados pelo seu poder calorífico e aptos, de facto, a ser utilizados como um verdadeiro combustível e não resíduos, ou seja, transformamos uma coisa que seria um resíduo num combustível derivado de resíduos. E chegou-nos, de facto, algumas queixas sobre essa falta de intenção, falta de colaboração na colocação de combustíveis derivados de resíduos e, portanto, pedir o seu comentário se isso, de facto, se é uma tecnologia que ainda hoje é válida e útil ou se estamos a falar de uma tecnologia que não é, de facto, neste momento útil para a indústria e como combustível derivado de resíduos. Por último, também vou já terminar, para além de agradecer a vossa presença e disponibilidade, lembrar também a necessidade de uma responsabilidade ambiental e social muito importante, a parte da necessidade de uma responsabilidade a par do carbono, é muito importante uma responsabilidade nesta área, a par da qualidade do ar nas populações vizinhas a estas instalações. Todos sabemos que o setor é de facto importante, foi muito importante e será muito importante no futuro a indústria do cimento, mas que temos que criar, obviamente, cada vez mais condições para que seja compatível a produção com as populações vizinhas e com o ambiente no geral.
Obrigado, Sr. Deputado.
Mais uma vez, obrigado. Peço desculpa.
Deputado, temos de ser mais rigorosos no tempo, senão não. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Também de forma breve, quanto possível, cumprimentar a ATIC pela iniciativa. É bom quando estas iniciativas vêm assim espontaneamente até ao Parlamento, e é um Parlamento que está também, como vocês diziam no início, comprometido com a descarbonização, com o Pacto Ecológico Europeu, enfim, com valorizar todas as alternativas ao carbono, que ao longo de muitos anos, demasiados anos, foi alternativa barata para se fazerem muitas coisas neste mundo. Um dos setores naturalmente com mais emissões e onde nós temos um problema para resolver é o setor da construção, onde está a indústria cimenteira, como é natural, não só um problema de o descarbonizar, como de deixar de usar muitas coisas e, portanto, de gastar menos e de substituir materiais nocivos ao ambiente por outros, no fundo de construir melhor, com menos resíduos de construção, tratando melhor e reutilizando mais. Em termos de política pública, como lembrava o deputado João Nicolau, o Parlamento está naturalmente empenhado e muito empenhado com todos os grupos parlamentares, ou a maioria dos grupos parlamentares, numa lei de bases do clima, mas há também muitas outras iniciativas de vários partidos relativas às compras públicas ecológicas, relativamente à transição e à descarbonização da economia, e portanto nessa lógica da política pública, até porque foi referida pelo Sr. Presidente da ATIC, eu queria deixar-lhe desde já a oportunidade para nos informar melhor de que outras políticas públicas podem ser daqui do Parlamento incentivadas para que a descarbonização seja mais rápida. O que nos interessa é, obviamente, que a sociedade civil e a indústria e o setor de cimenteiro possa querer por si próprio fazer essa descarbonização, quanto mais cedo, melhor, e, portanto, se alguma coisa deste lado puder ser feita, assim será. Uma das questões interessantes que vi aqui na apresentação foi, de facto, a questão da captura de CO2, que me interessou também deixar também ao seu Presidente a oportunidade de, tendo tempo numa segunda ronda, de partilhar um pouco mais connosco o papel até das tecnologias, da investigação, das tecnologias disruptivas que podem ser utilizadas nestes processos. E, enfim, pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, valorizar estas iniciativas da descarbonização do próprio setor, que são muito boas para nós todos e para o país. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Governador.
Obrigado, Sr. Deputado. Concreto no tempo. Passava a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Governador. Antes de mais, agradecer aos nossos convidados e, acima de tudo, a apresentação que aqui nos foi feita. E recordo das palavras da apresentação de que a indústria cimenteira em Portugal está empenhada em ter uma atividade sustentável e que mais vale fazer aqui do que importar cimento de outro sítio, sabe-se lá em que condições. Isso mostra que a indústria cimenteira estará preocupada em ter aqui excelentes condições ambientais, e é por isso, aproveitando essa deixa, que pergunto, por exemplo, quando é que a indústria cimenteira vai deixar de explorar a cimenteira na Serra da Arrábida, que, como sabe, é um problema ambiental bastante grave em Portugal. Também foi dito que as cimenteiras são uma excelente forma de nos livrarmos dos resíduos que, em vez de irem para aterro, vão para a cimenteira para queimar. Bem, nós sabemos que o Bloco de Esquerda é contra a coincineração, a indústria cimenteira tem outra opinião, não é essa a questão que eu quero fazer. Tem a ver com uma questão concreta, é que a cimenteira em Alhandra está a mudar a licença ambiental para importar resíduos para queimar aí. Ou seja, a indústria cimenteira não está interessada em retirar resíduos dos aterros portugueses e dirigi-los para as cimenteiras. Não está interessada em mudar os seus fornos para importar, e receber dinheiro já agora por isso, importar resíduos de outros países para aqui fazer um negócio de lixo queimando nas suas cimenteiras. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade, porque estamos a falar de estamos a falar de descarbonização, para dizer que a indústria cimenteira, não por sua escolha, mas a indústria cimenteira, por causa do nosso sistema económico, mostra muito bem o fracasso do sistema de licenças de carbono e de mercado de carbono. Por exemplo, em Portugal, no período de 2008 a 2019, isto para percebermos, os grandes poluidores históricos, como as cimenteiras, recebem à cabeça e de forma gratuita licenças gratuitas de emissões de CO2. Se reduzirem as suas emissões, podem vender essas emissões ou podem especular com essas emissões. E a indústria cimenteira em Portugal foi quem mais recebeu licenças à cabeça, que depois pôde especular ou vender. Estamos a falar de 503 milhões de euros no período 2008 a 2019. A Simpor lucrou neste período 315 milhões de euros, a Cécil 102 milhões, a Maceira e Pataias 90 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de quantias muito grandes, que são aliás quantias muito importantes no lucro destas empresas, e nós podíamos dizer, bem, isto é ótimo, então as cimenteiras estão a reduzir as suas emissões, o planeta vai ficar melhor. Não, pelo contrário, as cimenteiras reduzem as suas emissões, ótimo, mas em vez de termos uma redução de emissões global, não, vendem essas emissões ou metem-nas no mercado especulativo para que outros possam poluir por si. E acho que nós, agora que estamos a discutir as leis de base do clima, e sendo que a do Bloco tem proposta concreta de abolirmos o mercado de carbono, devemos pensar nisto, porque estamos basicamente a fazer com que os grandes poluidores históricos, como as cimenteiras, lucrem à cabeça, sendo, no caso, 503 milhões de euros em Portugal, sem uma grande redução de emissões, como seria de esperar global. O nosso sistema seria que esta redução é ótima e esta redução faria com que emitíssemos menos a nível planetário e não pudessem ser vendidas. Apenas para terminar, dizer que os mecanismos de compensação, as questões de captura de carbono, este comércio de carbono, como eu disse, apenas servem para manter a economia estruturalmente como ela é, em vez de termos uma transformação bastante ampla como nós queremos que ela esteja, e no caso concreto das cimenteiras, e não só, também, aliás, no mesmo grupo de algumas cimenteiras estão também a grande empresa de papel em Portugal, também outros grandes emissores de CO2, nós consideramos que deve haver uma ação do Estado também para ajudar que estas empresas reduzam as suas emissões e que essa redução seja estrutural e não seja vendida a outras empresas para poderem continuar a emitir.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra agora ao Sr. Deputado Alma Rivera, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, agradecer à TIC pela solicitação que fizeram à Comissão e pelo envio dos elementos até previamente para que nós pudéssemos também apreciar o roteiro que é da indústria cimenteira para a neutralidade carbónica para 2050, e de facto sublinhava a questão da produção nacional, que para nós é uma questão importante, como temos defendido, e que também só controlando, sendo no nosso país, é que também podemos controlar a forma como é produzida. Posto isto, não, nem sempre depois o discurso acompanha a prática nestas matérias, e portanto também sabemos que muitas vezes as práticas que são mais baratas ou mais compensatórias do ponto de vista económico acabam por ser as práticas adotadas independentemente depois do seu impacto concreto ser ou não prejudicial. Mas eu destacava sobretudo o contributo que esta audição dá para provar um ponto que o PCP tem procurado provar desde o início, que é a ideia de que é possível estabelecer objetivos concretos. É possível apontar investimentos e ainda por cima, quando falamos de lucros tão avultados, é possível reutilizar e fazer investimentos para reduzir o impacto das indústrias e da produção. E isso contradiz tudo aquilo que tem sido a discussão em torno das leis de base do clima, que procuram desmaterializar a discussão e, portanto, apostando na financiarização, no mercado de carbono, acabam por, na prática, não produzir qualquer tipo de efeitos. E, não, naturalmente, não ignorando que pelo que eu percebo, a ATIC não defende o fim do mercado de carbono. A verdade é que apresentaram aqui a prova de que é possível, efetivamente, assumir compromissos, assumir objetivos e fazer os investimentos correspondentes. E essa é a nossa perspectiva, é que, efetivamente, é esse o trabalho que o Governo deve desenvolver junto dos setores económicos, não esquecendo que há um conjunto de setores para os quais tem que ter outro posicionamento, isso é também de conhecimento a nossa posição, e que não deve permitir simplesmente que se faça manobras para não reduzir objetivamente e em absoluto aquelas que são as emissões. Posto isto, dizer que tomámos naturalmente boa nota da vossa apresentação e que, se tivermos algum esclarecimento adicional, faremos saber. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também todos os deputados, portanto, e queria, em nome do CDS, também fazer um agradecimento portanto, à ATIC pela solicitação, em primeiro lugar, portanto, que fez à Comissão, mas também para agradecer portanto, o roteiro que nos fez chegar e soltar, portanto, pelos os compromissos portanto, que estão a ser assumidos com o objetivo portanto, de serem alcançados. Acreditamos que estes compromissos e estas metas, portanto, e vamos ter esperança portanto, que sejam, de facto, portanto, alcançadas, portanto, mas já é bom, portanto, haver esta iniciativa no sentido de, com vista à descarbonização por parte da indústria cimentária e estabelecer este roteiro que é de registar e de soltar mais uma vez, daí o CDS para deixar esta nota. Portanto, seria portanto, excelente se conseguisse atingir a neutralidade carbónica portanto, deste setor até 2050 e bem como também deixando esta nota portanto, da redução das emissões de CO2 em 48% até 2030, de facto seria números e, muito interessantes se conseguíssemos alcançar. Esperamos que sim e vamos acreditar portanto, que sim. Esta redução e aquilo que a indústria cimentária portanto, tem feito portanto, tem sido ótimo. Acho que o indicador do CDS não pode ser feito mais, mas já são os primeiros passos, são os passos portanto, já muito significativos, mas não podia deixar de passar esta audiência portanto, por mais uma vez portanto, de agradecer portanto, o roteiro que nos fez chegar portanto, e de deixar a devida nota portanto, da ATIC de nos fazer chegar e também de transmitir e assumir estes compromissos e são soltar. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora passaria a palavra ao Sr. Deputado do PAN, Nelson Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e convidada. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a indústria do cimento por ter evoluído de um discurso de carbon leakage para a apresentação de um roteiro para a descarbonização da indústria. Infelizmente, ao lermos o roteiro e ao analisarmos também as entrelinhas, percebemos que a indústria quer contar com o apoio do Orçamento do Estado para proceder à descarbonização e que reivindica desde já a atribuição de licenças de emissão gratuitas. É o mesmo que dizer descarbonizar sim, mas desde que sejam os outros a pagar. Sublinhamos com agrado a intenção da indústria de utilizar tecnologias de captura, uso e armazenamento de CO2, sem as quais dificilmente conseguiremos evitar passar a barreira dos 2 graus centígrados de aquecimento médio global. Registamos, porém, com preocupação, a intenção do uso de biomassa como combustível, tendo em conta que o país não dispõe de biomassa residual suficiente, o que irá, obviamente, implicar desflorestação. Gostaríamos de saber a vossa opinião sobre os resíduos de construção e demolição, designadamente, o que falta fazer para que possam ser reciclados ou reutilizados ao invés de depositados em aterro. Por fim, não podemos deixar de perguntar porque é que a indústria do cimento continua a importar resíduos para utilizar como CDR ao invés de utilizar os CDR disponíveis em Portugal, porque ao contrário do que foi dito, ao utilizar resíduos importados, não se está a diminuir a deposição de resíduos em aterro no nosso país. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma senhora ou senhor deputado inscrito, passaria a palavra para os 10 minutos finais da sua intervenção ao Dr. Gonçalo Salazar Leite, Presidente da ATIC. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, e muito obrigado, Srs. Deputados, pela franqueza com que falaram e pela oportunidade que nos dão também de expor o ponto de vista. Eu gostaria de contar com a colaboração dos meus colegas da indústria neste esclarecimento que pretendemos dar aos senhores deputados. Começaria apenas por dizer duas ou três palavras. Em primeiro lugar, é de facto real este compromisso e esta proatividade que nós entendemos ter. Ficamos muito satisfeitos de saber que foi bem recebida e teríamos imenso gosto, se tal fosse possível, em fazer chegar a informação adicional que nos solicitaram, se o Sr. Coordenador assim o entender, sobre as tecnologias de captura de carbono e, sobretudo, mais o que estamos a fazer e o tipo de políticas públicas que podemos ou não, e sabemos que a política pública será sempre um fator em toda a transição ecológica que vai ter que ser feita no planeta, se pudéssemos fazer chegar, teríamos o maior prazer nesse sentido. Eu responderia de uma forma, gostava de dar apenas, vamos tentar responder a todas as questões de uma forma muito rápida, em relação às compras públicas ecológicas, em nosso entender são necessárias e são um fator positivo. Há um enorme, e volto a falar apenas em nosso entender, um enorme cuidado a ter em não estabelecer critérios que sejam demasiado imediatos ou imediatistas. Não em termos de tempo, mas em termos de todo um impacto ao longo de uma cadeia de valor. Olhar para uma decisão de compra em função de um produto e não de uma solução ou de uma fileira pode ter efeitos contraproducentes. Gostaríamos apenas de tomar a liberdade de deixar este alerta. No nosso caso em particular, temos claro e quantificado que tem que ser olhada para toda a cadeia de valor. Quanto à chamada de atenção, e completamente legítima, sobre ser necessário não apenas haver responsabilidade ambiental, mas também social e assegurar a inserção local daquilo que são as instalações produtivas, gostaria de assegurar que, neste momento, todas as instalações produtivas em Portugal, tal como no resto da União Europeia, estão sujeitas a um controle muito rigoroso de emissões, com dados que são controlados por entidades terceiras e que são públicos. Estando há muitos anos nesta indústria, devo dizer que isto evoluiu de uma forma dramática, o que não nos desobriga de manter a vigilância e de continuarmos a aplicar as melhores práticas. E assim o faremos. Eu gostaria só de passar a palavra ao meu colega Otmar Ubscher para falar sobre a questão do CCS e a questão também do ETS. Gostaria de passar a palavra ao meu colega engenheiro Carlos Abreu para responder às questões relativas aos resíduos e ao consumo de combustíveis derivados de resíduos. Tanto o engenheiro Paulo Rocha se puder contribuir e a doutora Marta Feico em relação às políticas públicas. Isto assim, se o coordenador com a sua presença, com a sua autorização, fica já feito, simplificado o processo.
Muito bem. Obrigado, faz favor.
Obrigado, Gonçalo. Senhor coordenador, senhores deputados, como comentado, me vou referir a dois elementos de das perguntas ao ETS e à captura de carbono como uma nova futura tecnologia disruptiva. Com respeito ao CELE, ao comércio europeu das licenças de emissão, queria lembrar a origem deste esquema que pretendeu criar um modelo de mercado, internalizar custos externos para incentivar a descarbonização das indústrias ao longo dos anos. E assim aconteceu. As licenças atribuídas servem para incentivar as empresas de investir em determinados momentos por movimentos econômicos, crises que passamos, causa uma situação de algum excedente temporário de licenças, que é um sistema estabelecido em toda a Europa, que aplica a todos os nossos concorrentes, e obviamente sabemos que não está limitado a Portugal. Mas isso é um tema temporário. Sabemos que neste ano entramos na fase 4 do CELE, com novas reduções de atribuições gratuitas, com endurecimento e novas exigências sobre os benchmarks, que corrigem esta situação de desbalanço temporário entre procura e oferta de licenças gratuitas. Essa fase 4 vai fazer que em muito pouco tempo as indústrias, e em particular a indústria cimenteira, já começou a ser deficitária e vai ter que começar a adquirir licenças. Este incentivo dos anos anteriores serviu para investir. a indústria se manter em Portugal e investir ao longo destes anos mais de 200 milhões de euros, e este é só o começo. Sabemos a conta grande está a chegar e faz parte do nosso compromisso para a neutralidade carbónica de assumir a nossa parte. E se falo da conta grande, vamos falar de centenas de milhões e provavelmente vai superar o valor de 1.000 milhões de euros. Neste sentido, só queria dizer que temos que ver isso ao longo do tempo, em momentos onde tem procura oferta desbalanceada, mas está claro, daqui para frente a indústria vai ser deficitária, vai ter que adquirir licenças de CO2 e vai ter que comprometer-se para investimentos muito significativos. E com isto, para a palavra CCS, que foi mencionado, a captura do carbono por um membro da comissão. Neste sentido, a captura de carbono é uma tecnologia ainda não madura, chamamos disruptiva. Existem hoje em dia para a nossa indústria pilotos a nível industrial de diferentes tecnologias, mencionado só duas palavras, Oxyfuel e Leilac, que procuram diferentes caminhos de capturar o CO2. Separa os fluxos do combustível, como fluxo de gases do calcário, outro trabalha com oxigênio, e ao final precisamos capturar, depois do processo, o CO2, e depois o enviar, comprimir para um depósito final, ou para uso numa simbiose industrial, produzir combustível sintético, produzir químicos sintéticos, também processos que começaram a aparecer numa fase inicial em pilotos ao longo da Europa. Claramente, um tema de disrupção grande vai significar um aumento muito grande do consumo de energia elétrica para a nossa indústria, vai transformar esta indústria profundamente, vai requerer infraestruturas de transporte e armazenamento de CO2 ou uma simbiose integração industrial onde o CO2 capturado da indústria cimento serve de volta como input, como recurso natural para outros processos, combustíveis, por exemplo, sintéticos, químicos sintéticos, mas mesmo para um material de construção sintético. Também um projeto que já na Califórnia, numa primeira instalação de piloto, começou a aparecer. Agora, olhando para o tempo, nossa indústria, a indústria pesada, para virar estas tecnologias aplicáveis em série e ser economicamente viável, nós estimamos, a indústria estima, vai acontecer majoritariamente em escala grande a partir do ano 2030 para frente. Até lá vamos ter que maximizar as outras ferramentas que temos, reduzir a incorporação de clinker no cimento. Temos a nova norma europeia agora que entrou em vigor, maximizar o uso de combustíveis alternativas, biomassa e outros, maximizar o uso de matérias-primas alternativas já descarbonizadas, mas também progredir ainda na eficiência energética. Isso tudo precisamos para chegar ao momento que estas tecnologias como carbon capturing serão economicamente viáveis e disponíveis à escala. Muito obrigado. Passo a Carlos Abreu.
Sim, faz favor.
Sim, não sei se já estão a ouvir. Portanto, relativamente aos CDRs, tenho o seguinte a dizer. Todos os CDRs nacionais que são consumidos na indústria cimenteira foram por nós promovidas as respectivas cadeias de valor. Todos os CDRs que nós não utilizamos nacionais são porque simplesmente não têm qualidade. Têm água e nós não queimamos água. Nós queimamos produtos que tenham poder calorífico. E é essa a razão porque 50% dos CDRs que nós importamos vêm da Europa. Porque se pudermos utilizar os CDRs portugueses, assim os faremos. A nossa parte foi feita, aquela parte que cabe ao Estado não foi feita. Portanto, relativamente a isso, era o que eu tinha a dizer. Relativamente às licenças, apenas para dizer que o número que foi referido face à Cécil e à CMP não é 190 e tal milhões como foi referido, é 95. E esse dinheiro foi todo investido na descarbonização, tal como os fundamentos do comércio de emissões têm por base e estão escritos desde 2005 relativamente a uma forma de descarbonizar, e por isso é que todos os setores no início tiveram direito a alocações gratuitas que depois foram reduzidas paulatinamente. No caso do cimento, no dia 1 de janeiro de 2031 serão zero alocações gratuitas. Entretanto, de 2005 a 2020 vão ser reduzidos em 60%, e neste momento já foram 40%. Relativamente à fábrica do Otão, pois tenho todo o prazer em fazer uma visita guiada ao Bloco de Esquerda para verificar in loco que a recuperação das pedreiras do Otão são reconhecidas em todo o mundo como exemplares, apenas em Portugal alguns setores não o fazem. E penso que respondi às questões que me foram atribuídas. Obrigado.
Obrigado.
Senhor Coordenador, eu não queria deixar de dar a palavra tanto ao Engenheiro Paulo Rocha como à Doutora Marta Feio em um minuto.
Eu pedi que fosse breve, tá bom. Obrigado.
Muito breve. Se ainda estiverem connosco.
Não. Estou, mas estava em mute.
De uma forma muito breve.
Portanto, relativamente às licenças de emissão, faria um comentário semelhante ao Carlos Abreu. As contas, no nosso caso, também não batem certas, porque se fala sobre a locação e há muitas licenças que nem sequer vendidas foram, estão a ser, digamos, economizadas para futuras questões de conformidade. E, portanto, os valores não batem certos, estão muito acima daquilo que é a realidade. No que diz respeito às tecnologias de captura de CO2, bom, temos também a parte do hidrogênio, que é um aspecto que o setor vai explorar, quer como, digamos, possível combustível no futuro, combustível verde, livre de emissões, mas também como, digamos, um veículo para a produção, como uma matéria-prima para a produção de produtos feitos à base de CO2, como foi referido há instantes. Eu penso que seria um pouco isso. No que diz respeito aos resíduos de construção e demolição, não sei se falou, penso que não. Há a questão de, digamos, de todo o processo de triagem, entrega dos resíduos de construção e demolição nos centros respectivos, de maneira que o produto tenha qualidade e exista nas quantidades necessárias. E penso que, em termos de questões, muito rapidamente não consigo dizer muito mais neste momento. Penso que tudo já foi tratado.
Muito bem, eu tomaria a liberdade, Sr. Coordenador, de facto é uma pergunta que ficou por responder. Aquilo que falta para termos a incorporação total dos resíduos de construção e demolição. Com certeza, aquilo que nós precisamos de facto para ter a incorporação de resíduos de construção e demolição, no seu aspecto máximo, é a existência de centros de triagem e de fileiras de encaminhamento de resíduos que funcionem, que neste momento em Portugal praticamente não existem. Basicamente é isso. Terminaria de duas formas. A primeira, mostrando e deixando a nossa total disponibilidade para qualquer um dos senhores deputados, e aliás tiverem a oportunidade de nos receber, seria excelente, para podermos fazer de algum modo a nossa defesa, do nosso ponto de vista sobre aquilo que são os CEL, aquilo que é o CEL, as emissões e aquilo que seja o carbon leakage ou não. É uma discussão muitíssimo interessante. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, deixaria a doutora Marta Feio, a secretária-geral da Associação, terminar a nossa intervenção, com a autorização do seu coordenador, focando muito rapidamente os pontos de políticas públicas que vos tomaremos a liberdade de vos fazer chegar.
Sr. Presidente, eu peço é que nós temos agora o início da sessão parlamentar e temos 30 segundos só para se apresentar, mas 30 segundos mesmo, faz favor. Se achar útil, senão temos que concluir. Mas
muito obrigada e como disse o Sr. Presidente, Sr. Coordenador, agradeço toda a disponibilidade também aos senhores deputados para nos terem recebido aqui hoje e para nos terem ouvido. No que toca às políticas públicas, são de facto muito abrangentes, sobretudo porque precisamos de garantir que a indústria nacional se encontre em condições de igual competitividade com os seus congéneres europeus e que também não é prejudicada face a tudo o que é feito em países terceiros. Neste sentido, e para concluir, o que eu sugiro é efetivamente fazer-vos chegar o roadmap e, eventualmente, caso tenham algumas questões, estamos inteiramente ao dispor para tudo o que considerem necessário.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Também agradecemos à delegação da ATIC a participação nesta audiência e desejo-lhes que ficamos também disponíveis para acompanhar o desenvolvimento da indústria cimenteira para a descarbonização. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, nós.
Muito obrigado.
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 Está encerrada a reunião. Obrigado.